Início de semana, está na hora de conhecermos as escolhas do Miguel Pinheiro em mais uma edição do Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observadores. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Miguel. Quem é o bom desta segunda-feira?
O bom desta segunda é Marcelo Rebelo de Sousa. A Presidência da República recebeu uma denúncia de encobrimento de abusos e essa denúncia tinha como alvo Dom José Ornelas, Bispo da Diocese de Leiria Fátima e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. E depois de receber essa denúncia, Marcelo Rebelo de Sousa mandou tudo para a Procuradoria-Geral da República. Nós poderíamos dizer que o Presidente da República não tinha alternativa e que precisava mesmo de mandar o caso para o Ministério Público, mas, como temos percebido ao longo desta semana, não é assim. Várias pessoas no poder político e eclesiástico foram arranjando ao longo do tempo supostos motivos para manter a justiça fora de assuntos relacionados com abusos, não necessariamente neste caso, mas em vários outros casos. Marcelo não fez isso. Marcelo fez aquilo que tinha a fazer. E atenção, não está aqui em causa um juízo de culpabilidade ou de inocência sobre a atuação de Dom José Ornelas, não é nada disso. O que está em causa é outra coisa, e é uma coisa muito simples, é que qualquer suspeita relativa a casos como estes tem de ser entregue à justiça. Ponto final. Isto não se resolve nos gabinetes da igreja ou da política. Não é aí que está a competência para resolver estes assuntos. Vai para o Ministério Público, e o Ministério Público arquivará, fará outra coisa, fará aquilo que lhe parecer melhor. Mas é o Ministério Público que tem que decidir estas coisas.
Pois, só aí é que se sabe, de facto, é que se chega ao fim e se percebe a culpabilidade ou a inocência sobre todas as atuações, como é evidente, não é?
Certo. É claro que a mera entrada do Ministério Público, em qualquer caso, é problemática para as pessoas em causa, cria problemas e cria questões difíceis, mas não há outra maneira, não há outra forma. Quer dizer, a alternativa é muito pior.
Miguel, o bom é Marcelo Rebelo de Sousa, e quem é o mau?
Olha, o mau é a Ministra da Coesão. Depois da polémica com a atribuição de fundos europeus a uma empresa do seu marido, Ana Abrunhosa decidiu, pelos vistos, que a forma de responder a esse assunto não era dando uma conferência de imprensa, nem sequer dando uma entrevista onde tivesse de responder a perguntas de jornalistas. A ministra achou que a forma de responder à polémica era escrevendo um artigo de opinião onde, como acontece em todos os artigos de opinião, diria o que quisesse sem nenhum contraditório. Por isso temos aqui um mau começo. Mas, além disso, o artigo, que foi publicado hoje no Público, tem vários outros problemas. Eu vou olhar só para dois, porque não temos tempo para estar aqui a manhã toda, e portanto vou deixar de fora as coisas que a ministra diz que foram ditas nos jornais, mas que não foram, e vou também deixar de fora as coisas que foram efetivamente ditas nos jornais, mas que a ministra diz que não foram. Portanto, isso fica de fora. E portanto, sobram aqui dois, só para olharmos aqui para alguns pontos. Um deles é este. O texto é muito longo, é mesmo muito longo, mas mesmo assim a ministra, pelos vistos, não teve espaço para responder a um dos pontos essenciais da história, e um dos pontos essenciais é que o parecer que a própria ministra pediu à Procuradoria-Geral da República diz que a atribuição dos fundos ao seu marido não é ilegal no atual quadro legislativo, mas critica esse mesmo quadro legislativo por ter uma obscuridade e apela até à sua alteração. Mas em relação a isto, a ministra passa por cima, não diz nada. Pois há um outro problema no artigo da ministra, que é a vitimização. A base desse argumento está nesta frase que foi escrita por Ana Abrunhosa: o meu marido, cidadão e empresário, jamais poderá ser privilegiado por ser casado comigo, mas também não deveria ser prejudicado por essa mesma realidade. Ora, dá-se o caso de os maridos e as mulheres dos ministros já serem prejudicados por essa realidade em várias situações, e aliás, a ética republicana, de que tanto se gosta de falar, exige que sejam prejudicados por essa realidade. Por exemplo, é limitada a possibilidade de maridos e mulheres de ministros participarem em contratações públicas. está na lei, não é? E, aliás, o ponto aqui é se a atribuição de fundos europeus não deveria ter um regime equivalente ao das contratações públicas. Mas, enfim, se calhar é por causa de coisas como estas e de argumentos mal construídos como estes que a ministra decidiu escrever um artigo. Pelo que se vê, dificilmente resistiria a perguntas básicas feitas por um jornalista.
E nestes assuntos, nós parece que inventámos a democracia e a transparência ontem, que andamos sempre a aprender a lidar com ela, porque isto é recorrente. Nunca conseguimos resolver estas coisas. Vá lá, vai durar 2 anos, 3 anos, sem polémicas e sem casos.
É o nosso fado, Paulo.
Sempre. Agora muda-se a lei novamente e seguramente vão prescrever uma série de práticas antigas, enfim.
Sim. Vai correr mal, de certeza.
Miguel, e quem é o vilão?
Olha, o vilão é a atuação do Vaticano e da Igreja Portuguesa no processo relativo às suspeitas de abusos sexuais por parte de Ximenes Belo. Primeiro vamos ao Vaticano. Esta semana, Roma tentou convencer-nos que só conheceu essas suspeitas em 2019. Aliás, tentou convencer-nos não, porque o Vaticano limitou-se a afirmar isso em umas poucas linhas, sem apresentar factos, sem falar devidamente sobre o que é que aconteceu. E isso, para mim, peço desculpa, mas não chega. O bispo Dom Ximenes Belo resignou em 2002, invocando um suposto cansaço físico e psicológico, e agora o Vaticano diz que só soube das suspeitas 17 anos depois. Isso desafia a credulidade de qualquer um. E o Vaticano não pode simplesmente refugiar-se em meia dúzia de frases, tem de se explicar mais. Eu estou disponível para ser convencido de que, de facto, o Vaticano só soube em 2019, mas isto assim não é suficiente. Tem que nos contar o processo todo, direitinho, tintim por tintim, que é para chegarmos lá. Pois há um outro problema com a posição do Vaticano, é que mesmo que aceitemos a versão de que Roma só soube disto em 2019, fica aqui uma dúvida. Depois de saber o que é que o Vaticano fez. Segundo o porta-voz do Papa, foram impostas sanções a Ximenes Belo, nomeadamente limitações nas viagens, e a proibição, atenção, isto é um ponto extraordinário, a proibição de ter contacto com menores ou de voltar a Timor-Leste. E o porta-voz do Papa diz até que em 2021 essas sanções foram modificadas e reforçadas. Portanto, presume-se que surgiu aqui qualquer coisa, ou mais informações, qualquer coisa aconteceu. Agora, há aqui um pequeno problema que a Igreja insiste em não perceber, é que a Igreja não é polícia, não é procurador e não é tribunal. E, portanto, falta saber se foi comunicada alguma coisa às autoridades civis, ou melhor, presume-se tudo isto, que não foi comunicado nada a autoridades civis nenhumas. E, portanto, o Vaticano entendeu que isto era um assunto da Igreja, não era um assunto de mais nada. E neste processo há ainda a posição da Igreja Portuguesa. Desde 2002, Ximenes Belo refugiou-se em Portugal. No Observador nós revelámos que o antigo Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, soube das suspeitas há pelo menos 12 anos, antes da visita de Bento XVI a Portugal, e pelos vistos, antes do próprio Vaticano, coisa extraordinária. Mas ficou por esclarecer quem mais é que soube disto, o que é que foi feito exatamente, de que forma é que se deu esta permanência de Dom Ximenes Belo em Portugal. Não se sabe nada, ninguém se dispõe a dar explicações. Portanto, neste caso, estamos novamente rodeados de segredos, e isto é fatal para a Igreja, especialmente numa altura em que está a tentar mudar a forma como encara as situações de abuso. Isto assim não é sustentável.
Vamos então ao resumo. O bom desta segunda-feira é Marcelo Rebelo de Sousa, o mau, a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, e o vilão de hoje é a atuação do Vaticano e da Igreja Portuguesa no processo que envolve Dom Ximenes Belo. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro, na Rádio Observador, que também pode ouvir em podcast.